Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. No próximo dia 3 de maio, quarta-feira que vem, comemora-se o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Como sabemos bem, a liberdade de imprensa é uma prerrogativa essencial para as sociedades democráticas. No entanto, cada vez mais a imprensa e a sua liberdade vêm sendo questionadas. A ONG, a Organização Não Governamental Repórteres Sem Fronteiras, diz que mais de um terço da população mundial vive em países onde não há liberdade de imprensa, onde não existe um sistema de democracia, onde existem graves deficiências no processo democrático. A liberdade de imprensa é um conceito extremamente problemático para a maioria dos sistemas não democráticos de governo. Nos dias de hoje, o controle estrito do acesso à informação é fundamental para a existência da maioria dos governos não democráticos e os seus sistemas de controle e de segurança. Nesses países, os jornalistas operam à margem do que é considerado aceitável, muito frequentemente sendo intimidados por agentes do Estado. Isso pode variar de simples ameaças às suas carreiras profissionais até ameaças de morte, sequestro, tortura, assassinato. E mesmo nos países democráticos, a imprensa vem sendo demonizada. O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, elegeu a imprensa como um dos seus inimigos mais ferrenhos. Também de acordo com a Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil subiu uma colocação em relação a 2016 no ranking da liberdade de imprensa, mas está longe de ser um número a ser comemorado. O Brasil subiu da 104ª posição para a 103ª posição do ranking de liberdade de imprensa dentro de uma lista composta por 180 países. Para falar justamente sobre liberdade de imprensa no Brasil e no mundo, o Diálogos na USP recebe agora o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, doutor e livre docente em comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela presença.
Bom dia, Marcelo.
E o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP. Bom dia, Serrano. Muito obrigado pela presença.
Bom dia, Marcelo.
Antes de mais nada, começar talvez pela pergunta mais óbvia e também a mais séria. Liberdade de imprensa, senhores, é um mito, é uma quimera, é uma realidade? Como podemos conceituá-la, de fato, nos dias de hoje? Professor Carlos Eduardo, como começamos a discutir isso?
Liberdade de imprensa, como você disse antes, Marcelo, é um dos pilares da democracia e uma das fontes de legitimidade de qualquer governo em qualquer sociedade. Ela é muito difícil de ser alcançada, ela raramente é plena, se é que alguma vez foi plena em algum lugar, e ela está sob assédio quase no mundo inteiro, como poucas vezes desde que o conceito começou a ser formulado lá pelos idos da Revolução Francesa e da Revolução Americana. O conceito de liberdade de imprensa é um conceito basicamente desses dois movimentos políticos importantes que acabaram com as autoridades monárquicas que vigiam na França e nas colônias americanas da América do Norte. E tem sido adotado o conceito em quase todo o mundo há bastante tempo, mas eu acho que esse conceito nunca foi tão questionado e agredido desde a sua fundação como tem sido nos últimos 6 ou 7 anos.
Serrano, você concorda? Quer dizer, cada vez mais o conceito de liberdade de imprensa tem sido questionado e agredido mesmo? Quer dizer, o que nos leva a isso? O que leva a sociedade a fazer isso?
Bom dia a todos. Acho que o que precede o conceito de liberdade de imprensa é o preceito de liberdade de opinião, e, né, que é essencial em qualquer sociedade que se diga democrático, além de outros ferramentais democráticos, como liberdade, eleições livres, sistema de justiça que funcione com eficiência e de fácil acesso, né? E sindicatos fortes, enfim, todo um instrumental que que compõem que se pode chamar de uma democracia. E a liberdade de imprensa, a imprensa é o ferramental que possibilita que a liberdade de opinião seja exercida. E que num segundo momento também, quer dizer, quando você falou da Revolução Francesa e depois da independência americana, eram folhetins que expressavam a luta política, etc. Num segundo momento, a própria imprensa começa a ser ela mesma, se municia para ser ela mesma investigadora da realidade, além de mera expressão de opiniões, né? Então ela começa a investigar as coisas como são em todos os tempos, uhum, todos os campos, política, economia, cultura, etc, etc. E aí ela ganha uma postura crítica de ficar olhando os desmandos geralmente feito dentro dos sistemas. Aí ela, quando foi relativizado, existe total liberdade de imprensa, uhum, ela faz parte desse jogo. E às vezes, como ela incomoda muito, a imprensa incomoda muito, você tem reações de todo tipo, inclusive nos países considerados altamente democráticos.
Como os Estados Unidos,
né? Trump, né?
Exatamente.
Que tem a imprensa como um inimigo, porque ela fica investigando tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que as ações dele, etc, etc.
Então, tem uma
realmente
coisa...
é um conceito complicado, e que tem também uma coisa que eu acho interessante a gente discutir, são as bases econômicas da imprensa, que são fundamentais para que ela se prevaleça forte, né?
Não, a gente falará sobre isso também, mas eu queria só aproveitar, em cima disso que o Serrano comentou, trazer para nós, e o professor Casadão já tinha mencionado, a questão da democracia, a questão do Trump, obviamente, quer dizer, num país que tem a primeira emenda, né, da liberdade de opinião, liberdade, as liberdades individuais, mas tem sido uma tendência demonizar-se a imprensa por tudo que acontece no mundo, né? Recentemente, você vai desde questões mais sérias, como uma pesquisa também do Repórter Sem Fronteira, que diz que políticos alimentam a alta de hostilidade a jornalistas no mundo. Quer dizer, os políticos botam o dedo e dizem a imprensa é a culpada, isso aqui no Brasil e no mundo, como nós conhecemos, até questões absolutamente pouco acadêmicas ou pouco científicas, como eu recentemente ouvi na televisão uma pesquisa online, em tempo real, no programa de futebol, sobre um time de São Paulo, não vale a pena dizer o nome, que estava em crise, e aí perguntou-se, de quem é a culpa? Dos jogadores, da diretoria ou da imprensa? 50% responderam que era da imprensa. O time está em má fase. Quer dizer, a imprensa é a culpada de tudo também, Carlos Eduardo? Quer dizer, por que se demoniza tanto a imprensa, ou por que, será que a incomoda tanto?
Eu acho que quando a imprensa é muito criticada, é sinal de que ela está cumprindo bem o seu papel. Porque o que deve fazer o bom jornalismo é, como disse o Serrano há pouco, investigar a realidade, apurar os problemas e divulgar os problemas para a sociedade poder tomar as providências que acha, ou pelo menos para que estejam informadas desses problemas. Agora, a razão por que, na minha opinião, a imprensa tem passado por momentos mais difíceis nos últimos anos é porque ela se enfraqueceu bastante devido ao fenômeno das mídias sociais. Antes delas, a possibilidade de você expressar opinião ou de você informar o que está acontecendo era restrita a grupos que tinham a necessidade de fazer investimentos bastante pesados, e isso não era, claro, universalizado. Hoje em dia, com as redes sociais, qualquer pessoa, praticamente sem qualquer custo, é capaz de mandar a sua opinião para números, às vezes, expressivos de seguidores ou de receptores, e é capaz, inclusive, de organizar uma operação jornalística, boa ou ruim, mas é capaz de fazer as suas investigações e também emitir informações. Então, a imprensa se fragilizou diante da sua crise estrutural, do modelo de negócios provocada pela internet, pelas mídias sociais, e isso, como sempre, quando você é fragilizado, você se torna mais vulnerável e, portanto, é vítima de ataques que antes, para ela, imprensa, eram quase indiferentes, hoje podem provocar problemas ou econômicos, ou sociais, ou políticos, ou inclusive de integridade física dos veículos e dos jornalistas.
Jornalistas, né? Quer dizer, em cima disso, Serrano, essa crise estrutural como modelo de negócio, e você tinha comentado agora há pouco a questão mesmo da questão econômica da imprensa, só antes de passar a palavra para você, ainda o Repórter Sem Fronteira diz que um grande problema no país, no Brasil, é faltar uma regulamentação clara contra monopólios e oligopólios da mídia. O que nós podemos entender disso e que modelo de negócio pode ser feito ou pode ser pensado ou repensado para a imprensa de uma forma geral para sair justamente dessa crise que o professor Carlos Eduardo mencionou?
Essa crise começou e está no meio e não sei qual será o final. É que o modelo clássico de que os meios de comunicação, sejam impressos, sejam televisivos e o rádio, elas se alimentavam de publicidade, né? E a publicidade, fascinada pelas mídias sociais, fugiu para as mídias sociais e ainda não achou totalmente seu lugar.
Uhum. Tem até a procura disso.
E, e os veículos de imprensa, ser também televisão, rádio e jornais, tentaram criar modelos de sustentação econômica na internet. Só que os custos de publicidade impressa, o que os jornais, por exemplo, recebiam, na internet são infinitamente menores. Eles não pagam a operação, eles não pagam a operação da imprensa. Você pega como exemplo o New York Times, que talvez seja o exemplo mais sucedido de transição dessa área. Uhum. Eles apostaram, e hoje ele tem receita maior de assinantes do que de publicidade. E a receita deles de via internet também é muito grande e está crescendo, e eles chegaram num ponto de equilíbrio.
Isso é bom?
Eu acho que eles estão fazendo um caminho de sobrevivência e fortalecimento importante. Tá certo? Tá.
Isso tem como se aplicar aqui, Serrano? No Brasil?
Acho que os veículos principais estão tentando. Os veículos principais de repercussão nacional, Folha, Globo, Estado de São Paulo, estão tentando fazer a mesma coisa, tá certo? Enfim, nessa transição ainda não definida, em que também é interessante, eu trago uma experiência diária de seminários. Hoje os veículos, eles procuram substituir o anúncio direto nas suas páginas por eventos e seminários, onde o patrocínio, de certa forma, toma o lugar do anúncio, né? E isso tem certas implicações editoriais também e abre alguns questionamentos sobre a independência da imprensa e coisas desse tipo. Enfim, o quadro é muito complicado, não se vê ainda totalmente o fim, como as coisas vão se consolidar nesse novo patamar. E só para acrescentando uma coisa...
Claro.
Eu acho que as grandes organizações de mídia, elas são necessárias para captar notícias no mundo inteiro.
Uhum, sem dúvida.
Você tem um blog ou mesmo um programa no YouTube, ou coisa, você tem uma certa limitação. Você tem ali um espaço mais opiniático do que de notícia. Então, as grandes organizações, para estar em todos os lugares do Brasil e mundialmente, em todos os lugares do mundo, precisam ter receita e receita forte, né? Porque a notícia precisa chegar. Então, necessariamente, tudo que se faz na internet não cobre o que se faz, as grandes organizações mídias fazem para que as informações fluam por todos os meios e por todos os lugares.
Eduardo,
não sei se o Carlos Eduardo concorda com a minha.
É isso que eu
pergunto,
concordo. Você acha que o caminho é esse? Quer dizer, o que pode ser feito, o que deve ser feito?
É, se eu tivesse a resposta, eu estava rico. E se fosse fácil, certamente os donos dos grandes veículos de comunicação já teriam feito.
Por que não é fácil esse ponto?
Primeiro porque o jornalista e os donos de veículos jornalísticos são extremamente conservadores. Uhum. E não reagem bem a mudanças. Só um exemplo. Na década de 90, quando começou essa crise, aquele rapaz, na época, que iniciou o negócio chamado Craigslist, que é um negócio de você vender pela internet apartamentos e qualquer coisa, né? Classificados.
Sim, classificados, né? Pela internet, né?
É, classificados pela internet. E esse rapaz, acho que é Nick, o primeiro nome dele, Nick Craig, ele foi ao Washington Post e disse: olha, eu tenho aqui uma ideia que eu acho que vocês poderiam utilizar. Em vez de publicar o anúncio no impresso, a gente faz isso em tempo real. Então a pessoa não vai recortar o anúncio, era especificamente de venda de casa e aluguel naquele momento. Ele não vai recortar o anúncio, vai até o local, chega lá, já está alugado. Acho que é uma coisa que pode dar certo. E o Washington Post, que era monopolítico em Washington, em toda a região de Washington, vendia 1 milhão de exemplares, estava presente em todas as residências da região de Grande Washington. E não, muito obrigado, nós não precisamos disso, nós temos os melhores classificados há décadas. Uhum. E vamos continuar assim. E recusou. E o Nick Craig conseguiu um dinheirinho qualquer, porque não é caro fazer isso. Uhum. E hoje o Washington Post não tem nenhum classificado mais, nenhuma página de classificado. Acabou o negócio de classificados do Washington Post. Foi uma das razões para a debacle do Washington Post. Então, tentando responder a sua pergunta, primeiro a razão é essa: o jornalista e o dono de veículo jornalístico são muito conservadores. Segundo, porque é difícil mesmo, porque, como disse o Serrano, a publicidade na internet, ela é 100 vezes mais barata do que a publicidade do papel. Agora, eu nunca encontrei um estudo acadêmico que me dissesse por que a publicidade na internet não custa tanto quanto a de papel. Aparentemente, os anunciantes acham que ela não é eficaz, portanto, não querem pagar muito. Por que que não é eficaz? Por que que a do papel é mais eficaz do que a virtual? No papel, você também podia pular o anúncio, você virava a página do anúncio. Na internet, hoje, você clica lá o xizinho para fechar o anúncio. Eu não tenho uma explicação nem minha e nem dada por nenhum pesquisador que eu conheça, mas o fato é que é assim, como o Serrano disse. Então, a publicidade não sustenta o negócio jornalístico. Quem sustenta o negócio jornalístico atualmente, nos poucos jornais em que ele ainda vai mais ou menos bem, são as assinaturas. Mas mesmo o New York Times, que está sobrevivendo com dificuldades enormes. O único jornal hoje do mundo que eu conheço que está indo muito bem é o Washington Post. Mas por quê? Porque o dono do Washington Post é um bilionário que não tem problema de gastar dinheiro com o jornal.
Pode bancar, uhum, né?
Ele banca e investe cada vez mais. Uhum. Então, o Washington Post está nadando de braçada e fazendo excelente jornalismo porque tem alguém que banca o prejuízo, que não é pequeno.
E que tem tecnologia de andar na internet.
Tecnologia de primeira, exatamente.
Tem isso. E eu queria trazer para vocês, em cima disso que a gente está falando, inclusive, a questão da própria credibilidade ou como talvez a sociedade, ou uma parcela dela, veja a imprensa muito mais como negócio do que como informação, de fato. Um estudo recente o estudo global Edelman Trust Barometer 2018, agora foi publicado em 28 de março, agora coisa de um mês atrás, ele trouxe uma série de dados, uma série de informações, e eu queria trazer para vocês aqui para a nossa roda para a gente poder conversar. E diz que para 74% dos brasileiros, jornais, rádios, emissoras de TV e internet, inclusive, estão mais preocupados em atrair uma grande audiência do que necessariamente informar. E outros 71% acreditam que os meios de comunicação sacrificam a exatidão para serem os primeiros a darem uma notícia. São números pesados, né? São números impactantes. Quer dizer, no momento que a gente discute ou está se falando da liberdade de imprensa, a gente devia falar também da própria credibilidade da imprensa junto à sociedade. E esses números, 74% acharem que jornais, rádio, a imprensa de uma forma geral, a mídia de uma forma geral, estão mais preocupados em atrair uma grande audiência do que noticiar, é uma coisa séria. Isso vai refletir, não vai, Carlos Eduardo?
Sim, mas isso também não é uma coisa nova. Sem dúvida, a credibilidade é o principal ativo de qualquer veículo de jornalismo. E sem credibilidade ele não sobrevive mesmo, né? Agora, a desconfiança em relação aos veículos jornalísticos é uma coisa antiga.
Isso não é novidade nenhuma.
Não,
né?
É novidade nenhuma. O que é novidade é que os veículos jornalísticos se somam agora a uma crise de credibilidade de todas as instituições da democracia liberal. E é por isso também que o momento é tão complicado para o jornalismo no mundo inteiro. O Donald Trump ganhou a eleição presidencial sem ter o apoio de 95% dos veículos jornalísticos americanos, que ao contrário faziam oposição a ele.
Sim.
Ele não tinha o apoio de nenhuma das instituições tradicionais da democracia americana, sindicatos, ONGs de um modo geral, os veículos de comunicação, ninguém apoiava o Trump e ele ganhou, só com a mídia social. Portanto, a crise da imprensa, que já é dramática na sua especificidade, inclusive principalmente por causa da questão econômica levantada pelo Serrano, ela é agravada pela crise de todas as instituições da democracia liberal. Esse é o aspecto que eu acho que é mais preocupante em relação ao futuro, e eu acho que é isso que justifica a onda de populismo que se tem visto crescer no mundo inteiro, não é só na América Latina, nem só nos Estados Unidos.
Não, e é muito preocupante, Serrano, quer dizer, essa onda de populismo, e aí, entrando rapidamente, a questão das as tais fake news, né? Em cima desse estudo da Edelman Trust Barometer, diz que 48% da população não sabem, elas não, 58% dos brasileiros não sabem diferenciar o que é verdade do que é mentira, do que vê publicado, seja na internet, nos jornais, e que 75% têm medo que as fake news sejam usadas como armas.
Veja o seguinte, eu concordo com a descrição que o Carlos Eduardo fez do ponto de vista das razões gerais da crise da imprensa junto com outras instituições.
É uma crise da sociedade, de uma forma geral.
Pegando,
né,
um ponto específico em cima do que você perguntou, a transição do papel para a internet faz a imprensa, hoje uma redação de jornal, talvez os ouvintes não saibam, tem um mesão onde as notícias chegam e são distribuídas para todos os veículos de comunicação que aquela organização tem. Ou vai para o rádio, ou vai para o YouTube, ou vai para o site, né? E no fim do dia se fecha o jornal impresso lá, que via de regra ele já chega meio velho no dia seguinte, né? Só que esta ponta da internet exige uma rapidez muito grande para você dar a notícia primeiro, sair antes dos concorrentes, etc., e dar o furo.
Que eu falei aqui agora há pouco, da pressa em informar, não seriamente sem a exatidão necessária.
E troca
necessária.
Uma apuração que era de um período, digamos, de 8, 16 horas, até 24 horas, por uma coisa de 10 minutos.
Sim.
Tá certo? E aí a possibilidade de sair muita imprecisão
é enorme,
é enorme, entende? Então isso gera essa desconfiança, né? Será que é? Não é? Porque a coisa vai se corrigindo ao longo do dia. Enfim, isso tem a ver com a base técnica hoje da imprensa. E nesse problema, as fake news acabam navegando com grande facilidade, né? Porque
elas proliferam de uma forma muito fácil.
Você pode exigir do leitor um pleno conhecimento do universo de produção de notícias que chega a ele. Então, e a internet possibilita muita notícia disfarçada, notícia que sob nomes fictícios de jornais e coisas desse tipo, né? Então, é por aí, eu acho que a coisa se dá.
Essa questão da fake news, eu posso entrar?
Por favor.
É importante para o tema principal do nosso debate, que é a liberdade de imprensa.
Exatamente. Uhum.
É preciso diferenciar o que o Serrano muito corretamente classifica como imprecisão de notícia por causa da má apuração devido à pressa e à vontade de ser o primeiro a dar a informação. Preciso diferenciar a notícia imprecisa daquilo que se chama de fake news e que eu prefiro chamar de notícia fraudulenta. Uhum. Que não é notícia, é uma peça de ficção. Que é enviada a pessoas como se fosse verdadeira. Agora, o problema que isso implica para a liberdade de imprensa é que, a meu ver, a tentativa de combater a notícia fraudulenta pode acabar gerando uma intervenção do Estado sobre o noticiário de um modo geral, inclusive sobre o noticiário não fraudulento, inclusive sobre o noticiário não impreciso.
Sim.
Mas sobre um noticiário que não interessa à fonte de poder que seja de conhecimento público.
Esse é o grande risco, né, Casador?
Esse é o grande risco. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil agora. É, quando até o Exército Brasileiro acha que deve combater as notícias fraudulentas, quando o Tribunal Superior Eleitoral promete combater as notícias fraudulentas, quando a Polícia Federal quer combater as notícias fraudulentas...
Qual o critério, né?
Exatamente, porque para o Trump, por exemplo, quem é que produz notícia fraudulenta? O New York Times, a CNN, os melhores veículos jornalísticos que não produzem notícias fraudulentas. No entanto, se você pergunta para o eleitor do Trump quem é que faz notícia fraudulenta, eles vão dizer que são esses veículos e qual é a solução? Censurar esses veículos.
É aquela coisa que eu comentei lá atrás, quer dizer, a culpa é sempre da imprensa. Uhum. Você vai demonizar aquela pesquisa absolutamente não científica, que a culpa de uma fase de um time de futebol é da imprensa, uhum, não é do time. Uhum. Quer dizer, a imprensa vai acabar sendo culpada e os governos...
E a solução é sempre a censura.
É sempre a censura. Uhum. Ou o controle social da mídia, uhum, com todo o eufemismo do mundo.
Posso...
Claro, por favor. Queria só colocar uma última coisa, Serrano. É, em cima do que o Casal falou, já dando um gancho para você, que quando não é fake news, é o fato alternativo, né?
É.
Como aquela assessora do Trump colocou certa vez. Por favor, Serrano.
Nós estamos falando muito do Trump, que realmente é um exemplo que chama a atenção, mas eu ando acompanhando muito de perto essas transformações na China, em que o presidente agora ele se deu, não tem mais nenhum prazo para ficar.
Exato,
no,
ele se deu a eternidade, enquanto durar.
A eternidade. E li algumas coisas muito interessantes no The Economist, dizendo que os investidores, principalmente americanos e alguns europeus, foram investir na China, evidentemente, em busca de lucro, etc., etc., né? Imaginando que você criando uma sociedade de consumo, você ia acabar gerando nos chineses necessidade de liberdades políticas também e coisas desse tipo, e através desse mercado você minaria o sistema político autoritário chinês, né? E lá essas matérias de economistas, que foi um grave erro, porque o sistema político dos chineses é muito forte e esse fato
ele
agora...
Ele é sólido demais, né?
Desse fato agora mostra que ele vai permanecer assim. E por que eu tô colocando essa questão aqui?
Sim.
Porque a internet na China, né? Uhum. Em outros lugares do mundo é considerado uma base tecnológica para a liberdade, ela é totalmente controlada. Tá certo? Ali só é permitido não só as empresas que exploram a internet, que têm o beneplácito do governo, como o cidadão não pode se manifestar a torto e a direito dizendo que pensa, porque existe uma centralização do controle.
Tá, ela é um instrumental de controle.
E você não pode ter acesso nem às informações que você quer. As três vezes em que eu fui à China, eu não conseguia acessar o New York Times, o Washington Post, os jornais que eu acesso pelo meu tablet e pelo meu computador. Porque eles têm, além de ser um Estado bastante poderoso, é muito bem equipado tecnologicamente. Eles conseguem fazer uma censura sobre a internet que nenhuma outra sociedade consegue.
Pois é, então necessariamente você vê que a internet não é necessariamente um instrumento de alastramento de liberdade.
Não, pode ser exatamente o contrário. Né?
Ou ela pode ser controlada também.
Também, ela é um instrumento, ponto.
Portanto, o combate à fake news, lembrei disso por causa do combate à Polícia Federal, do TSE, não sei o que, etc. É uma coisa extremamente perigosa. Né?
Verdade. Bom, nós já voltaremos a conversar, mas o Diálogos na USP vai fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.